O Diário da Queda representa a literatura contemporânea na lista do vestibular da URGS. E uma das correntes da literatura latino-americana é a autoficção, a criação literária a partir de dados biográficos. Podemos pensar nessa narrativa de Laube como uma autoficção? Boa tarde, Maurício.
Boa tarde. Eu acho que sim, né? O Laube, em algumas entrevistas, ele diz, inclusive, que todos os textos são autobiográficos em alguma medida, ele brinca um tanto com isso, né? Eu acho que essa vertente tem se produzido muita autoficção no sentido de aproveitar o dado biográfico para produzir literatura, né? Mas eu acho que talvez o mais válido em relação a isso, pelo menos na literatura brasileira mais contemporânea, mais recente dos últimos 10 anos, digamos assim, tem sido o quanto essas experiências têm sido articuladas a experiências históricas, por exemplo. O caso do Laube aqui, os campos de concentração nazistas, mas, por exemplo, a gente poderia citar o Bernardo Kuczynski, lá com a ditadura militar, os desaparecidos, o Marcelo Rubens Paiva, recentemente também. Então, eu acho que tem sido muito produtivo esse tipo de literatura, no sentido de apresentar ao mesmo tempo a experiência particular dos narradores, das narradoras, mas como ela se insere no dado histórico, na experiência histórica brasileira, né? Eu acho que tem sido, e eu acho que é um tipo de literatura muito atrativo, principalmente para leitores mais jovens, esse tipo de exposição, digamos assim, pelo menos como quem trabalha em sala de aula, né? Eu tenho a impressão que os leitores se sentem mais acolhidos, talvez mais inteirados desse tipo de experiência quando leem algo como autoficção, por exemplo. Mas há quem diga que, por exemplo, que é romance, ele tem forma de livro de memória, são, digamos assim, caracterizações bem flutuantes, né? É difícil definir, né? Acho difícil, mas eu acho que a autoficção ela digamos assim, uma caracterização válida, até pelo tipo de abrangência que tem, né? Eu acho que não mais nos, digamos assim, abrange mais coisa e não nos limita tanto, né?
O Diário da Queda é um livro não muito grande, que está organizado sob títulos que são umas observações. Por exemplo, alguma coisa que sei sobre meu avô. Além de anotações gerais distribuídas no livro, como notas, esse tipo de organização, ele confere uma dinâmica diferente do convencional para a leitura assim, do livro?
Eu acho que a forma como ele é escrita, como esse livro é escrito, ela produz efeitos muito interessantes, né? A primeira coisa, eu acho que as notas são numeradas progressivamente. Só que, no entanto, o tema das notas, ele é volúvel. Daqui a pouco eu estou falando do avô, vai estar falando do avô, vai para o pai, vai para a memória infantil. Então, assim, existe uma espécie de contradição colocada ali de continuidade e descontinuidade, né? Continuidade dada pelo número, cada novo capítulo forma uma nova numeração progressiva, mas descontinuidade pelo tipo de tema, né? Por outro lado, eu acho interessante porque ele é um texto que ele pode ser lido, ele não exige, digamos assim, uma demanda de tempo tão grande, caso a gente não queira. Ele é muito, me parece, muito sensível diante das condições de leitura atuais, assim. Então, talvez eu não tenha tempo de sentar 4 horas para ler um livro, então nada me impede de ler 2 ou 3, as notas são praticamente parágrafos, né? Nada me impede de ler 2 ou 3 parágrafos e, pela própria natureza descontínua do romance, ir acompanhando esse tipo de coisa. Ele também é um romance episódico, né? Então, existem ali, a gente pode ter um número restrito de acontecimentos, digamos assim, talvez uns 10 no máximo, e eles se repetem. Então, assim, eu narro um episódio da infância, aquele episódio ele vai voltar mais cedo ou mais tarde com um detalhe a mais, sobre outra perspectiva. Então é interessante que ele tem essa forma, digamos assim, fragmentada, mas ao mesmo tempo ele tem uma espécie de estrutura espiral, quer dizer, a gente fica andando em círculos em torno dos episódios, mas sempre numa dimensão mais profunda, com um detalhe novo. Então sempre quando um episódio volta, ele traz alguma coisa nova, né? E tem uma série, além dessa contradição de continuidade e descontinuidade, tem uma questão interessante que diz respeito ao título e ao que o livro oferece, né? Porque a gente lê, bom, Diário da Queda, a gente espera um diário, um texto com notação, de data e sobretudo, um texto voltado ao presente do narrador. E que o que nós temos não é isso, né? Quer dizer, são as memórias, atravessadas pelas memórias do avô, do pai, mas, ao mesmo tempo, é curioso o tipo de efeito que essas contradições vão criando, né? Porque nós temos, digamos, um texto que nos sugere presente, o diário, e nos dá memória. Nós temos um texto que nos sugere continuidade e nos dá descontinuidade. Só que isso eu acho que está longe de ser um defeito do texto, bem pelo contrário, né, a qualidade dele, porque ele nos propõe justamente, acho que tem muito a ver com o tipo de coisa que ele está propondo, que é a capacidade de transmitir experiência, né? Quer dizer, a experiência ela é passada, mas ela se presentifica em quem ouve, né? A experiência é descontínua, mas ela também é um acúmulo, ela também é um fruto de um acúmulo. Então, eu acho que um dos grandes méritos do Michel Laub no Diário da Queda é, digamos assim, a coerência entre a forma do texto e aquilo que ele está propondo, né? Que, no meu ponto de vista, é justamente a natureza da experiência, né? Como é que eu narro o acontecimento histórico, a minha inserção no acontecimento histórico, e como é que aqueles que me ouvem, digamos assim, incorporam isso? Isso é sempre, acumula, mas é ao mesmo tempo descontínuo, né? Porque cada experiência é uma experiência nova.
Nesse livro, Laub encara um assunto tabu e que, ao mesmo tempo, foi abordado já por muitos outros escritores, filósofos, cineastas do século XX, Auschwitz. Os recursos de linguagem utilizados por Laub para falar sobre este assunto, que recursos, tu já falasse alguns aqui, mas que outros recursos especificamente para falar sobre Auschwitz?
Eu acho que tem um mérito interessante aqui nesse texto, que, e isso é declarado pelo narrador, quer dizer, o que precisava ser dito sobre Auschwitz, não que não se deva dizer mais e mais, né, mas digamos assim, em termos de informações pontuais, lá o Primo Levi já disse em 1950, então assim, digamos assim, as informações pontuais já foram ditas. O que interessa seja talvez como os narradores que enfrentaram isso experienciaram, né? Quer dizer, a experiência por trás dessas informações pontuais do campo, dessa organização. Mas o Laub tem um ponto interessante, que é o trabalho com silêncio. Muito do que ele diz é, por exemplo, às vezes tem notas que são sucessivas, às vezes 5, 6. Meu avô nunca me disse tal coisa, meu pai nunca me disse tal coisa, eu nunca soube de tal coisa. Então, a apreensão desses vazios, quer dizer, não dá para dizer, não dá para... Como é que se comunica o horror de Auschwitz? A gente comunica o fato, os números, o funcionamento, mas isso o Primo Levi, muito citado no texto, comenta, né? Mas como é que eu traduzo a fome? Como é que eu traduzo o frio? A total desindividualização, quer dizer, tá disposto, completamente exposto à vontade do outro, sem ser considerado como sujeito. Como é que eu traduzo isso, né? Então, eu acho que esse tipo de silêncio é muito trabalhado pelo Michel Laub, principalmente naquilo que o avô não disse, né? O avô não disse nada, né? O avô diz ao não dizer, na verdade. Ele coloca isso que ele não sabe, aquilo que não foi possível descobrir. E eu acho que essa fragmentação, ela está ligada a isso. Quer dizer, o máximo que eu posso fazer com isso é juntar, digamos, os cacos dessa história e tentar fazer um mosaico possível, né? Mas um mosaico que seria interminável, quer dizer, não tem como... recomporam a imagem plena, tal e qual a vista para um sobrevivente de Auschwitz, né? Então eu acho que tem uma até um respeito muito grande do Michel Laub aqui, no sentido de que ele assume na forma do seu texto de que falar de Auschwitz é falar aos pedaços, é falar sempre de forma parcial e nunca conseguir expressar a totalidade do que foi aquilo.
Como é que eu vou contar a fome, né? Esse tipo de experiência. E que o avô queria esquecer isso?
O avô tem um detalhe muito importante, porque o avô, no final da vida, o avô passa a se trancar no escritório e a produzir uma espécie de enciclopédia. Essa enciclopédia ela é curiosa por uma série de fatores, né? Primeiro, os verbetes se organizam com base na trajetória pessoal dele depois de ter vindo ao Brasil. Então, os primeiros verbetes são sobre o Porto de Santos, sobre as condições de alimentação, sobre a pousada que ele ficou. Só que esses verbetes, eles apresentam um mundo ideal. Então, digamos assim, o Porto é um exemplo de organização e higiene. O leite que ele toma é maravilhoso, embora se saiba que ele tenha ficado doente. Uhum. Na hospedagem ele é bem tratado, todo mundo tem paciência com o alemão, que não fala uma palavra de português e tudo mais. Quer dizer, é óbvio que é um mundo idealizado, inclusive o Michel Laub diz, né? É o mundo que ele gostaria de ter vivido. Só que ao mesmo tempo, ao narrar isso, a gente vê que, pelas recorrências, tem 3 recorrências nas notas do avô, né? A higiene, o respeito ao isolamento, a possibilidade de ficar sozinho, e o respeito ao indivíduo. Ou seja, tudo que ele não tinha em Auschwitz, né? Higiene, respeito e possibilidade de solidão. Então, assim, é curioso porque essas notas, elas são uma espécie de anti-Auschwitz. é um mundo, digamos, um mundo idealizado que que é o oposto de Auschwitz. E mais do que isso, né, o avô não menciona em momento algum nas suas notas as perdas familiares, amigos e o horror que ele viu lá. Mas, ao mesmo tempo, ao chegar no final da vida e se ter essa disposição memorialista, digamos assim, tá claro que é preciso contar alguma coisa, é preciso rememorar alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, rememorar os fatos ligados a Auschwitz não é possível. Então, tem algo que é um drama muito colocado pelas testemunhas, né? É preciso narrar, mas o que eu tenho para narrar é, por excelência, inenarrável. Então, como é que eu narro inenarrável, né? E aí, a impressão que dá é que tem isso. Tem uma disposição para relembrar, mas, ao mesmo tempo, uma impossibilidade de relembrar. E aí, Auschwitz aparece pelo negativo, por aquilo que poderia ter sido que não foi, ou que eu gostaria que tivesse sido. Né? O Brasil é uma espécie de país ideal, nos verbetes do avô, só que esse ideal é, como eu disse, esse anti-Auschwitz, né? Digamos assim, um reflexo invertido de Auschwitz.
E é possível se dar conta de pensar em Auschwitz no campo ficcional?
Isso é complicado, né? É difícil até para... Por exemplo, eu não tenho origem judaica, não sei... A minha ligação com isso ela é, digamos assim, teórica e técnica de quem pesquisa literatura, né? Mas é complicado. Eu acho que, assim, ficção, a rigor, a gente faz sobre qualquer coisa, né? A questão é o respeito com que a gente faz, ou, digamos assim, fazer ficção sem tentar tomar a posição de fala do outro. Quer dizer, eu posso escrever 10 romances sobre Auschwitz, mas eu nunca vou poder falar como um sobrevivente de Auschwitz ou como o descendente de um sobrevivente de Auschwitz, coisa que eu não sou, né? Mas eu acho que, e volta e meia, isso surgem problemas, né? Como é o caso, por exemplo, da Vida é Bela, aquele filme, inclusive, fez um sucesso estrondoso, que, por exemplo, para alguns, para mim também, eu acho, tem um toque de desrespeito ali no sentido de que quem vê aquele filme pensa, puxa, é possível fazer humor com aquilo. Não que eles estejam ridicularizando, judeus, não é isso, mas no sentido de que é possível para aquela criança, o filho dele, eles são presos, né? E ele cria, digamos assim, uma espécie de brincadeira, ele cria um aspecto lúdico que faz com que a criança não experiencie Auschwitz. A questão é, será que é possível alguém ter estado lá e não ter experienciado Auschwitz? Não sei, eu acho que... Eu diria isso, assim, fazer ficção a gente faz com qualquer coisa, mas eu acho que respeitando os lugares de fala, digamos assim.
Fazendo uma referência a Isto é um Homem, do Primo Levi, é isso um homem, né? Levi, ele comenta o dia a dia, então, do campo de concentração e se refere que para sobreviver é preciso lograr os seus companheiros, né? A fim de conseguir comida, por exemplo, não morrer de fome. Aí, pensando nessa referência, também podemos pensar em O Diário da Queda, que o excluído, ele também pode ser um opressor.
Essa talvez seja, que é muito marcante esse tipo de experiência para o Primo Levi, e para outros, tem um texto muito bom também do Elie Wiesel, que se chama A Noite. Ele é preso com o pai, ele ama o pai, só que lá pelas tantas o pai adoece. E então o pai começa a oferecer um risco de doença para ele, o pai come mais comida, o pai toma mais água, e o pai daqui a pouco começa a se tornar indesejado. Então é preciso que o pai morra de uma vez. Isso para ele é um drama horroroso, né? Quer dizer, eu preciso que o meu pai morra para que eu continue vivo. Então, esse tipo de situação de violência interna era muito forte nesses relatos. E aqui no Michel Laube, tem a questão que é, digamos assim, talvez um marco fundador desse narrador, que é a queda do amigo, né? Do João, na escola. Eles vão comemorar um amigo que é pobre, que eles fazem todo tipo de violência. E eles, num aniversário, jogam esse amigo 13 vezes para cima, um amigo faz 13 anos. E na última, os meninos, entre os quais o narrador, deixam que ele caia. Fazem com que ele caia no chão, o que produz uma fratura. O João fica meses usando colete ortopédico, de cama, no hospital e tal. E a partir daí, por que tem de gesto fundador nesse narrador aqui? Porque a partir daí ele se dá conta de que ele estudava numa escola judaica, que o discurso incorporado por esses descendentes, ele não tinha efetividade, ele não se efetivava na prática. Então, quer dizer, aquelas crianças todas vinham de famílias que diariamente criticavam o horror, a perversidade nazista e tudo mais, e com razão, mas que estavam ali na escola praticando o mesmo tipo de coisa, porque o João, o menino, ele não é judeu. ele é o goi, que eles chamam, quer dizer, o não-judeu, ele é o estrangeiro ali. Então, é algo como se a mesma violência e perversidade que foi praticada conosco, com a comunidade judaica na Alemanha, na Polônia e tal, aqui, digamos, uma espécie de miniatura. Eu pego esse estrangeiro e eu maltrato ele de todas as formas possíveis, a ponto de, por exemplo, poder brincar com a vida e com a morte dele, né? Então, eu acho que tem um momento de corte nesse sentido, né? De olhar com certo distanciamento a distância que tem entre o discurso e a prática aqui. Quer dizer, o discurso, a crítica da perversidade, mas, ao mesmo tempo, a prática dela no dia a dia, né?
Maurício, como pesquisador, além de Michel Laub, que outros escritores contemporâneos se destacam atualmente no cenário nacional? E se existe alguma particularidade, alguma característica comum entre esses escritores?
Eu acho que tem um movimento muito interessante, como eu falei no início, da memória. Mas não de uma memória no sentido puramente individual, mas da memória que se transforma em experiência, ou seja, a memória articulada à experiência histórica. Dois escritores me vêm assim na mente diretamente quando eu penso no Michel Laub, pelo tipo de coisa que propõe, inclusive pela proximidade formal em algum caso. O primeiro é o Bernardo Kuczynski, especificamente o K, Relato de uma Busca, que narra a busca de um pai pela filha desaparecida na ditadura militar, que também é um romance fragmentado, ele é todo fragmentado, também tem uma inspiração, digamos assim, de ordem autobiográfica, embora não se resuma a isso. Tem uma frase, uma epígrafe muito interessante no início do K, que vale aqui para o Laub, que é algo assim, do tipo, tudo que está aqui é invenção, mas quase tudo aconteceu. Quer dizer, se vira literatura, é invenção em alguma medida mesmo, que tem um caráter autobiográfico. E o outro texto que eu acho que também que se relaciona muito aqui, pelo tipo de disposição do narrador, é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, se não me engano, de 2015, que é a Eunice Paiva, né, uma das maiores referências no que diz respeito à manutenção e à luta pela memória dos desaparecidos, dos indígenas e tal. Só que lá pelas tantas, o Marcelo Rubens Paiva ela é diagnosticada com Alzheimer. Então, quer dizer, tudo aquilo que ela poderia contar, que ela deveria narrar, está impossibilitado, ela está perdendo. Então, existe uma espécie de urgência em narrar. Eu preciso contar o que ela fez, justamente enquanto ela está aqui, quer dizer, ela ainda está aqui, ela tem essa presença, então eu preciso valer essa presença, digamos assim, fazendo o que para ela já não é mais possível, né? Eu preciso fazer a manutenção dessa memória. Eu vejo que tem tem uma série de exemplos, a gente poderia citar também a Tatiana Levi, Chave de Casa, que é outro texto que tem uma disposição memorialística, Adriana Lisboa, tem uma série de outros escritores e escritoras que estão trabalhando com isso, né? E me agrada muito como leitor que essas memórias se constituam uma experiência, né? Que elas estejam de alguma maneira articuladas à experiência histórica, né? Quer dizer, não é só uma literatura puramente intimista, mas é uma literatura, quer dizer, como a história se articula à minha subjetividade ou à minha experiência pessoal. Eu acho muito rico esse tipo de literatura.
E qual é o teu objeto de pesquisa dentro do teu trabalho de doutorado?
Eu pesquiso Graciliano Ramos, né? Quer dizer, bem mais recuado. Embora o Graciliano seja um escritor muito, digamos assim, devotado à noção de memória, né? Quer dizer, basta a gente pensar que o Graciliano escreve 4 romances e depois abandona, não produz mais, e passa a produzir Memórias da Infância, que é um texto de memórias infantis, digamos assim, e logo depois deixa inconcluído, mas acaba sendo publicado, Memórias do Cárcere, né? Que é a experiência dele de prisão. Mas mesmo no caso dos romances, os 3 primeiros romances, Caeté, São Bernardo e Angústia, eles são romances com a disposição memorialista, né? São narradores lembrando de coisas. O Caeté, talvez um pouco menos, tem mais o caráter de diário, mas o São Bernardo e, sobretudo, o Angústia é um texto diretamente ligado à noção de memória, é um tipo de memória que lá me parece ter um distanciamento crítico, porque lá é uma memória convertida em ressentimento, principalmente no caso do Angústia, né? Essa memória que ela não é trabalhada de maneira positiva, de maneira a promover um autoconhecimento. Ela é uma memória que prende, que reduz o indivíduo a um número muito reduzido de eventos e, digamos assim, a vida não avança para além daquilo, né? Então eu acho que... E é curioso, né? Porque a memória, eu sei que a gente fala como um tema, parece que novo na literatura, mas se a gente pensar a tradição dos nossos grandes romancistas, Machado, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, tem muito trabalho de memória aí, quer dizer, parece que esse cruzamento da memória individual, da memória histórica, ele é, assim, pontualmente trabalhado ao longo da literatura brasileira, né?
Não é necessariamente nada novo, né? Já vem como uma característica. Poderia ser uma característica da nossa literatura?
Talvez, assim, claro, se produz romances de memória em todos os lugares, né? Mas eu acho que é importante notar que a nossa literatura contemporânea faz muito isso. Mas a nossa literatura contemporânea está ligada à nossa literatura, está ligada a uma tradição de literatura. Então, não é que seja um fato novo. Talvez seja o caso de analisar, valeria a pena, isso daria uma tese, sei lá o que mais, mas como essas memórias se constituíram ao longo da história da nossa literatura, quer dizer, que diferença tem lá das memórias ficcionais do Brás Cubas, lá do Machado, para uma memória, digamos, de caráter mais autoficcional do Michel Laube? Não sei. Talvez valeria a pena pensar que tipo de efeito essas memórias produziram. Mas se a gente pensar que, por exemplo, Memórias Próximas de Brás Cubas, Angústia, Grande Sertão Veredas, são todos textos de caráter memorialista. São personagens dedicados a lembrar, mesmo que de forma ficcional, alguma coisa. Então, eu acho que é um ponto importante, não só para a literatura contemporânea, mas de forma geral para a nossa literatura, né?
Maurício, eu agradeço, então, a tua participação no programa Folhetim. Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e adoraria vir de novo. Se quiserem me convidar, estou disponível.
Com certeza. Muito obrigada.